Amém, irmãos?
Amém.
Aleluia. Amém. Irmãos, hoje eu quero falar algo de muito, muito importante. Bom, toda vez é importante, mas hoje também. Eu, antes disso, eu quero pedir que você feche seus olhos para a gente fazer uma oração. Repete comigo uma oração. Fala assim: Papai do céu, eu abro o meu coração para receber a tua palavra, que é viva, que é eficaz e que separa a minha alma do meu espírito. Em nome de Jesus, eu declaro que eu vou receber a palavra com o coração aberto. E também eu te peço, Papai, que o Senhor me dê revelação da palavra, para que eu possa entendê-la e praticá-la, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Se você está nos visitando, meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa.
Amém!
Olha, e não é que está melhorando? Porque às vezes eu cheguei e falo assim: essa igreja é maravilhosa, e eu vim assim, amém ali, um amém. Eu falo assim, ou seja, quando eu falo a igreja maravilhosa, não é o prédio. Tem gente que faz confusão, prédio com igreja. Não, aqui é o prédio da igreja. Quando eu falo igreja, significam vocês.
Amém!
Aí quando eu estou chamando vocês de maravilhoso, vocês... Eu estou elogiando em vocês, em vez de concordar, falar amém. Então vamos lá, essa igreja maravilhosa.
Amém.
Oh, agora eu gostei. É que nem eu vou falar com alguns irmãos, eu falo assim, eu chamo o lindão, aí eu falo assim, é por dentro, né, irmão? Você tá sabendo, tá ligado, né? É por dentro, aí os caras já ficam assim, tá? Às vezes eu vejo o pai e a mãe, né? Vejo a criança bonita, eu falo assim, nossa, de uva em pé de jaca, pra que que eu falo isso? Vocês entenderam a piadinha? Entendeu? É que vocês não gostaram, né? Fala, pô, você chama de feio, pastor. A criança é linda, pelo menos. Amém, brincadeirinha. Abra sua Bíblia em João capítulo 15, versículo 1. João capítulo 15, versículo 1. Se você não tem Bíblia, junte-se com alguém, que é importante na hora que eu estou lendo a palavra, você está lendo também. Amém? Você deve ter um celular aí, pelo menos, com alguma Bíblia instalada no seu celular. Coloque aí para você... Hoje nós vamos falar o segredo da frutificação. Na verdade, isso aqui, o segredo é um chamariz para você, porque na Bíblia não tem segredo. A Bíblia está tudo escrito. Amém? Fala assim, o seu pastor deu um nó. Fala assim, o seu pastor deu um nó em mim. Isso, isso mesmo. João capítulo 15, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Repete comigo: porque sem mim, nada podeis fazer. Amém. Eu continuo. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, olha só o que Jesus fala aqui: pedireis o que quiserdes e vos será feito. Isso aqui é uma das coisas mais assim loucas, maravilhosas, que a palavra de Deus nos diz: pedir o que quiser e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo significa alegria, esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este. Qual é o mandamento de Jesus? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Continuo. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Calma que eu não... Mas você percebeu que tem uma condição para você pedir e tudo acontecer? Qual que é a condição? Amar uns aos outros. Continua. Vai para Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. A palavra do Senhor diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, o que Jesus está falando que existem frutos? Fala, frutos. Paulo está falando que tem os frutos. E quando você, quando você olha para uma árvore e quando ela tem fruto, significa que essa árvore, ela cumpriu o propósito dela. Uma árvore frutífera, por exemplo, uma mangueira, o que você espera de uma mangueira? Que ela dê melancia? Não, que ela dê manga. E óbvio que você espera que ela tenha manga e que essa manga venha docinha, para a gente colocar na geladeira, para depois comer aquela coisinha doce gelada no verão, que é uma delícia. Não sei se você gosta. Então, a maior expressão de que algo cumpriu o seu propósito é que aquilo deu um fruto. Então, por exemplo, num casamento, o casamento, quais são os frutos do casamento? Os filhos. Mas tem outros frutos também no casamento. Não é luta de boxe, amém, irmãos? No casamento tem que haver o quê? Amor, encargo, entrega. Entrega do cartão para a esposa. Quantos estão me entendendo, irmãos? Aleluia. Quando vão no pet shop, os irmãos sabem o que acontece. Amém, irmãos? Os irmãos entenderam o pet shop? Brincadeira. Irmãs, brincadeira. É o Jonas que fala isso. Oh. Então, é entrega. Então, quando eu e você entendemos isso, que isso são frutos, porque quando você começa... Opa! Quando você começa a vida cristã, você, agora o desejo de Deus é que você dê fruto. É mais ou menos como se você agora tivesse agora sido semeado, e a partir de agora quem semeou está esperando o quê? Uma colheita. E essa colheita agora é que nós demos, possamos dar frutos. E qual que é o maior fruto que tem na Bíblia? Se chama amor. Por isso que o mandamento de Jesus é que nós amemos uns aos outros. Porque isso não é fácil. Se Jesus falou para a gente amar, mandou a gente amar. Ele mandou a gente amar. Se Ele mandou a gente amar um ao outro, é porque não é fácil. Se fosse fácil, estava tudo bem. Mas a coisa mais difícil é você chegar, pegar uma pessoa que ela às vezes pisa na bola com você, ela é difícil com você, e você chegar e amá-la. Verdade ou não? Essa é a parte difícil. Olhar para aquele irmão e falar: irmão, você é uma bênção. Você tem vontade de falar assim: Senhor, não me dá força, porque senão eu soco ele. Essas coisas. Quem nunca pensou isso? Levanta a mão. Nunca pensou. Ah, bom. São todos normais. Que nem eu. Então, o que você e eu precisamos entender é que o desejo de Deus é que nós possamos dar frutos, que nós temos que dar frutos. E isso é o que faz a diferença na nossa vida cristã. Porque antes os seus frutos eram outros. Antes os seus frutos você dava eram outros. Não eram esses frutos aqui do Espírito. Os irmãos estão me acompanhando? Mas agora o desejo de Deus é que você dê esses frutos. E você lembra dos seus inimigos? Eles não querem que você seja igual a Cristo. Eles querem, por exemplo, se você era avarento antes, que você continue sendo avarento dentro da igreja. Que você não seja generoso como Deus é. Porque você não tenha a mesma identidade de Deus. A mesma identidade de Jesus, do Espírito Santo. O trabalho da carne e do diabo e do mundo é o quê? Você ficar, entrar na vida da igreja, mas permanecer do mesmo jeito. E o trabalho do Espírito Santo que habita dentro de mim e de você é que nós sejamos o quê? Transformados. E o que vai mostrar essa transformação nas nossas vidas? Os frutos. Antes voava panela em casa, era o filme Panelas Voadoras, agora não é mais. Antes era o filme Mãos Voadoras, voava a tapa para tudo que é lado, agora não. Agora é só carinho, amor. Antes era briga, era xingo, era discussão, agora não. Conversa, bate um papo. Isso que são frutos, frutos do Espírito. E isso vai demonstrando que o trabalhar do Espírito Santo na minha vida e na sua vida está fazendo efeito. Porque você entrou de um jeito, a verdade é a sua conversão só foi o ticket de entrada. Agora Deus quer trabalhar na sua vida e na minha vida para eu e você sermos iguais a Cristo. E quando você é igual a Cristo, aí você vai e pode pedir todas as coisas. Você acha que Deus Pai, Cristo, alguma coisa que Cristo pediu, Deus não deu? Todas as coisas. Só que para isso tem que haver o quê? O amor. Fala, amor. Nós temos que amar uns aos outros. Nós temos que nos derramar, nós temos que matar nossa carne. Nós temos que enfrentar o diabo e o mundo para quê? Para que haja esse amor. Os irmãos estão me acompanhando? E eu quero ler uma parábola que explica bem isso, para você entender por que que isso muitas vezes não está acontecendo na vida de vocês e na minha vida. Eu sempre, toda vez que eu vou pregar, eu olho para a minha vida antes. Por que que isso aqui não está acontecendo? Porque se é para eu pedir todas as coisas e vai ser feito, por que que não está sendo feito? As pessoas têm que olhar para mim dia a dia e falar assim: pastor, você está diferente. Pastor, você está melhorando. Marcelo, a minha esposa: ai amor, que diferença, como você está melhor. Não é bajulação, não é enganação, não. É chegar e falar assim: não, eu estou sentindo algo diferente em você. Você não é mais o mesmo que você era antes. Isso que são frutos. Qual é o problema do crente? Ele achar que ele aceitou a Jesus e acabou os problemas. Se acabaram os problemas, como diria o seu Cristo. Não, querido. Começou agora. A partir do momento que você aceitou a Cristo, tem que haver uma mudança na minha vida e na sua vida. É só o início. Fala assim: é só o início. Então abra a sua Bíblia agora em Mateus capítulo 13, versículo 1. Mateus capítulo 13, versículo 1. Mateus capítulo 13, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele. De modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Abra agora sua Bíblia em Lucas capítulo 8, versículo 11. Essa parábola está nos três evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Só no estado de João, que João é canônico. Mas Mateus, Marcos e Lucas têm muitas parábolas que acontecem nos três. Por isso eles são sinóticos, acontecia, falam do mesmo assunto. Lucas capítulo 11, versículo 8, desculpa, Lucas capítulo 8, versículo 11. Este é o sentido da parábola, a semente é a palavra de Deus. Aqui caiu à beira do caminho, são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Versículo 13. Aqui caiu sobre a pedra, são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação, se desviam. Aqui caiu entre os espinhos, são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Versículo 15. Aqui caiu na boa terra, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, esses frutificam com perseverança. Percebe que é o mesmo texto, só que falado de forma diferente. Então, o que você precisa entender aqui? Três coisas, fala assim, três coisas. Quem é o semeador? É o pregador, fala, é o pregador. O semeador é o pregador, é aquele que prega. O que é a palavra? O que são as sementes, desculpa? As sementes, como está lá escrito, é o que? A palavra. E o que são, e o que é a terra? O solo. O solo são os nossos corações. É o tipo de coração. Então ali está mostrando que dependendo do tipo de coração, as coisas acontecem. Tem uma analogia que o pastor Aloysio sempre faz, e o que eu gosto muito, que é o seguinte: a palavra de Deus, ela é como o sol. E o nosso coração pode ser um coração de argila, como pode ser um coração de cera. À medida que o sol bate na argila, o que acontece com a argila? Ela endurece. E à medida que o sol bate na cera, o que acontece? Ela derrete. Então poder apalar, o sol continua o mesmo, mas dependendo do material que é feito o seu e o meu coração, ou vai endurecer, ou vai amolecer, quebrantar. Quantos estão me acompanhando? Então tudo depende de como está o nosso coração. E isso vai influenciar na nossa frutificação, que é a vontade de Deus. Então, primeiro solo aqui, que é o semeado à beira do caminho, abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 13, versículo 18 e 19. Mateus 13, 18 e 19. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. À beira do caminho fala de um coração insensível. O que é a beira do caminho? É onde as pessoas passam. É onde as pessoas andam, não é onde é plantado. É onde elas passam para poder plantar. Então tem os sulcos ali, onde vai ter a terra, onde ela foi arada, e é onde é jogada a semente. Só que do lado tem o quê? O corredor onde as pessoas passam. Aqui fala que a semente caiu à beira do caminho, ou seja, caiu no local onde todo mundo passa, onde foi pisado por todo mundo, onde o povo, onde o mundo pisa, onde está ali. E ali, porque caiu ali, porque o coração era duro, é insensível, o que acontece? A semente não consegue entrar e germinar, e aí a semente morre, não frutifica. Isso mostra aquelas pessoas que estão com o coração insensível, com o coração duro. É mais ou menos aquele crente não concordo. Ele não concorda com nada. Ele fica, na verdade, ele fica parecendo o rebelde dentro da igreja. Tudo que a igreja faz, tudo que acontece, ele não concorda. Ele é insensível à palavra, nada quebranta ele. Ele até achou interessante Jesus, ele até achou interessante para o culto e para o encontro e tudo mais, mas o coração dele é insensível, não muda nada, continua do mesmo jeito. Para ele tanto faz, a palavra entra no ouvido, sai pelo outro e segue a vida. É um coração insensível. E aí o que acontece? A palavra de Deus diz que as aves pegam. As aves representam quem? O diabo. O próprio Jesus explica. Então, ou seja, Quem é que está fazendo uma opressão na vida desse crente? Fala assim, o diabo. O diabo está vencendo na vida desse crente, porque ele não está deixando a palavra de Deus entrar na vida dele e fazer transformação. Ele chegou e falou assim, ó, aqui parou aqui, não muda a minha vida. Ninguém entra nesse quarto. Essa chave aqui, esse quarto aqui é só meu. Jesus pode entrar até na sala, mas passou daqui não, fica só na sala. Não pode entrar para a cozinha, nem para os quartos, nem para o banheiro. Só fica na sala. Os irmãos estão entendendo isso ou não? Ou seja, não vai haver transformação. A palavra não vai fazer efeito. Eu falo aqui e aquilo rebate, é refratário, aqui é intefal. Você joga lá o negócio, joga óleo, o óleo escorre. Não fica. Por quê? Ele não concorda. Não importa o que é falado, ele não concorda. Ele fica questionando o tempo todo tudo. A palavra não entra na vida dele. A palavra não entrando, o demônio faz a vontade na vida dele e ele não dá fruto. E aí ele não entende por que as coisas não acontecem na vida dele. Os irmãos estão me acompanhando? Esse é o primeiro solo, o primeiro tipo de coração. O segundo, que é o que é semeado no solo rochoso, é Mateus capítulo 13, versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Quem que é esse tipo de pessoa? Que coração que é esse? Ele ouve a palavra, ele fica feliz, ele fala, é para mim, é legal. Só que daqui a pouco vem uma palavra para corrigir aquilo na vida dele que está errado, para ajustar alguma coisa na vida dele que está errado. E aí o que ele faz? Ele chega e não, se escandaliza. Ele fala, por causa da palavra, ou seja, a palavra é verdade, a palavra tem que fazer, mas ele chega e fala assim, não, não aceito não. Como você me acompanha? Era para ele aceitar a palavra, para aceitar a correção, para aceitar a mudança, mas ele fala assim, é um coração superficial. Eu costumo dizer que é o crente afetado. Fala assim, crente afetado. Tudo afeta ele, tudo incomoda ele. Ele fica incomodado. Porque na hora que vai, o pastor que ele falou aqui, até aqui tudo bem, depois eu não concordei. Afetou. Eu lembro uma vez de um irmão, que não está mais nessa igreja, e eu fui fazer um curso para evangelismo, ou seja, um curso para inspirar os irmãos a evangelizarem. Opa, aconteceu alguma coisa aqui. Os irmãos a fazerem alguma coisa, para levar vidas para o Senhor, porque isso que é o mais importante. E eu fiz um curso. Aí o irmão chega e fala assim para mim, ai pastor, eu senti uma dor no coração na hora que você falou de evangelismo. Aí fiquei parado assim, olhando para ele. Eu falei, sabe quem é que fica com esse coração? É Satanás, é o capeta. Quem é que fica contra o evangelismo? Fala para mim. Só pode ser do inferno. Então, mas ele estava contrariado porque eu estava falando de evangelismo. Ele achava, não vamos fazer evangelismo. Falou, filho, Jesus o tempo todo evangelizava, o tempo todo pregava. Ele ia de cidade em cidade. Quem não aceitava ele, fala, tudo bem, agora eu vou para outra. E evangeliza, e fala de Jesus, e fala de Deus, que Deus é Pai, que Deus é bom, o tempo todo. E o cara vem falar para mim que, ai, meu coração fechou na hora que você falou de evangelismo. Eu olhei assim e falei, tem alguma coisa errada com esse rapaz. Estava afetado. Estava contrariado porque a igreja estava querendo evangelizar. Contrariado, como assim contrariado? Ou seja, a palavra é até aqui, ó. Daqui para cá não fala mais nada. Me incomoda. Aí o que acontece? Não, fruto. Deixa eu te falar, eu acompanhei a vida desse rapaz. Nada na vida dele crescia, nada. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Tudo que ele se colocava para fazer, ele era... Não fazia. É mais ou menos a pessoa que está aqui dentro e ela não admira nada na igreja, não admira nada nos pastores, na liderança. Ela admira mais, ela está aqui. Ela não devia estar aqui, ela devia estar em outro lugar que ela admira. Porque é lá que ela vai crescer. Porque ela não vai receber nada daqui. Quantos estão me entendendo? Porque se ela não admira, ela não vai receber. Não é para ela concordar com tudo, mas se ela não tem uma admiração pelas pessoas que estão fazendo, que estão cuidando, que estão tomando conta, que estão orando pela vida dela, ela não vai receber nada. É como se ela fosse um ser estranho, ela fosse querer fazer uma igreja dentro de outra igreja. Os irmãos estão me acompanhando? Imagina só, nós somos uma igreja em célula. E você vem para cá e não concorda com... Ah, não, eu gosto de vir no culto. Mas na célula, e toda a nossa igreja é baseada em célula. Irmão, com todo carinho e amor, você tem que procurar outra igreja que não é em célula. Porque mais cedo ou mais tarde nós vamos ter um problema. Mais cedo ou mais tarde vai ter um problema. Vai chegar uma hora que vai dar ruim. Eu já tive isso. Pessoas que estavam aqui, chegaram a estar na liderança. E a pessoa estava aqui, mas ela não concordava que tinha que ter célula. E o cara era líder de célula. Mas eu não sabia. Ele me contou depois que ele não concordava. Miserável. Porque se eu soubesse no início, fala assim, queridão, com todo amor e carinho, procura uma igreja, uma outra igreja que faz o seu estilo, respeito completamente, mas aqui a gente faz assim, e se a gente faz assim aqui, não vem querer mudar, quantos estão entendendo? Por favor, eu te amo, mas não faz isso, sabe, eu amo Deus, sabe por quê? Deus, Ele respeita as nossas afinidades, os nossos gostos, verdade ou não? Gente, tem igreja de tudo que é tipo, tudo que é tipo. Tem igreja que você só pode entrar se tiver de terno e saia, verdade ou não? Uma vez eu fui pregar com uma camisa parecida, pregar não, fui convidado a ir numa igreja, com uma camisa parecida com essa. Quando eu me dei conta, e a calça estava rasgada, eu cheguei lá, o pessoal me olhava que nem um ET. Aí depois eu me liguei, eu falei, meu Deus, eu devia ter vindo de terno e tal. E fizeram um apelo, pensando que eu... E detalhe, eu estava para abrir a igreja aqui. E o pessoal fazendo apelo para eu aceitar Jesus. Porque olharam para mim e para minha esposa e falaram assim, esses daí não aceitaram Jesus. Mas é o jeito deles, quantos estão me entendendo? E a gente respeita isso, é o jeito deles. Eu não vou falar quem está certo, quem está errado. É a forma deles de ser assim. Tem igreja que o louvor e o negócio é todo mundo sentado, verdade ou não? E todo mundo fica aqui assim, fica a banda tocando como se você estivesse indo um teatro, uma peça. Aí está todo mundo lá, sentado, assistindo. Ah, tal. Aí de vez em quando tem uns batidinhos, mas é o jeito deles, a gente respeita. Os irmãos entendem isso? E Deus respeita os seus gostos. Respeita, Ele te dá liberdade, olha, tem tal, ah, mas se nós somos desse jeito e a pessoa não concorda, o que a pessoa está fazendo aqui? Está com um problema, ela vai mais cedo ou mais tarde vai dar um problema. Os irmãos entendem isso? Imagina só agora, eu chego e falo assim, irmãos, agora todas as mulheres não podem mais fazer luzes e não podem mais tingir o cabelo. Aí, pronto, acabou. Acabou a igreja. Nem chapinha pode mais. Aí pronto, aí pediu demais. Acabou. Percebe? Mas Jesus está preocupado com isso? Não. Jesus está preocupado que você e eu sejamos transformados. Que nós reconheçamos aquilo que precisa ser transformado. Que se eu e você somos linguarudos, falamos mal dos outros, que a nossa língua seja cortada. Assim. Porque não é para falar mal dos outros, é para falar bem dos outros. E se eu tenho uma língua que é ferina, que é a língua... Não, é a língua de sogra, desculpa. É língua... Hoje eu estou... Nem eu estou me aguentando, irmãos, assim. Acho que os irmãos perceberam. Com todo o respeito à sogra, assim. Mas... Deixa eu chorar aqui um pouquinho. Mas... Sabe, é isso. Então, cada um tem o seu lugar, cada um tem o que fazer. Deus dá essa liberdade. Mas se eu estou num lugar, é para agregar e falar assim, não, vou estar junto. Eu fiquei feliz da vida, eu vi todos os irmãos lá, indo nas células. Nós, quantos viram as fotos, não sei se você viu, as fotos das crianças do arraiá que a gente fez na quinta-feira. Meu Deus do céu, por que a gente fez um arraiá? Arraiá, tudo bem, o mundo também faz, mas a gente fez um arraiá gospel. Não tinha quentão, quer dizer, tinha, mas se tinha, não tinha álcool. Veja bem, deixa eu falar uma coisa sobre o álcool. A Bíblia não proíbe você de tomar bebida alcoólica. Não tem nenhum lugar na Bíblia que proíbe você. A Bíblia proíbe você de se embriagar. E que se você tiver um irmão que tem problema com bebida alcoólica, você não beber na frente dele. Você respeitar o seu irmão. Quantos estão entendendo? Amém. Mas tem igrejas que proíbem. Proíbem ou não proíbem?
Sim.
Proíbem. E se você estiver nessa igreja, você tem que o quê? Fala assim para o seu irmão. Acatar. Porque você está debaixo do quê? Daquela autoridade. Os irmãos percebem isso? E foi feito o quê? Olha, eu fiquei lá, olhei. Falei, nossa, eu quero fazer uma raia toda semana. Olha quanta criança foi. Quantos adultos foram? Pessoas aceitaram Jesus Cristo? Foi ou não foi? Nós demos um nó no capeta. O cara ia estar no arraial lá tomando quentão, enchendo a cara, e o cara estava lá na cela, verdade ou não? Glória a Deus. É isso. Eu amo uma igreja, foi a igreja que eu me converti. É Bola de Neve. Está aqui perto, aqui. Está no final da... E eles fazem, eu não sei e tal, mas eles têm um carro de som e tudo mais, e quando tem um carnaval, eles vão lá, montam o trio elétrico deles lá e vão lá, só que cantando música gospel e orando pelo povo. Muita gente pode achar, nossa, que carnalidade, não sei o quê. Não, eles estão lá pregando a palavra de Deus, eles vão aonde eu não vou. Eu não faria isso. Mas eles têm o coração de fazer e têm encargo por aquilo. E estão falando o quê? Estão lá cantando música do mundo ou estão falando, pregando Jesus? Pregando Jesus na festa que não é, ou seja, eles estão entrando onde eu não entro. Louvo a Deus pela vida deles. Tem pessoas que vão aonde? Pessoas que vão num presídio pregar a palavra de Deus. Louvo a Deus por esses homens, têm encargo para pregar. Vão pessoas, vão nos hospitais, vão em outros lugares, vão em leprários. Lugar, é leprário o nome? O lugar onde tem leproso? É leprário o nome? O lugar onde tem leproso, eu não sei. Vão lá pregar para leproso. Eu não vou pregar para leproso, mas tem gente que vai pregar para leproso. Glória a Deus pela vida deles. É o ministério deles. Os irmãos entendem isso? Então, o que a gente não pode ser crente afetado. Crente que chega até aqui, ó, o solo. Ah, não, peraí. Não, querido, peraí. É para fazer a mudança completa. Jesus quer fazer a transformação completa na minha vida e na sua vida. Jesus não quer fazer uma coisa... É só, não, até aqui só, não, quer fazer tudo, quer trabalhar com tudo nas nossas vidas. Então nós temos aqui a carne, o diabo no caso, que é quando o nosso coração é insensível. Nós temos aqui o coração, o solo rochoso, que caiu e não vai germinar, não vai acontecer. Por quê? Teve alegria, mas depois quando pisou no pé do camarada, ele falou, não, peraí. Como eu falei uma vez para vocês, um irmão, uma irmã, uma senhora na verdade, chegou na célula para mim, a alegria dela estava na célula até o dia que ela me apresentou o boleto para eu pagar. E que eu olhei para o boleto assim e falei, o que é para fazer com isso? Ela falou assim, aí eu, e devolvi para ela, acabou a célula. Ela não queria mais a célula, porque ela queria que a gente ficasse pagando a conta dela, como vocês estão entendendo? A gente falou, não, minha senhora, a gente sabe que a senhora tem condições, a gente percebe que a senhora tem condição aí para viver, a gente acompanha aqui a senhora, a gente já sabe. A senhora pode gastar em outras coisas e colocar. E a hora que a gente confrontou isso nela em amor, acabou o evangelho para ela. É esse tipo de pessoa. Ela até ficou muito feliz na hora, mas depois que ela queria que continuasse a gente a bancar a vida dela, o que aconteceu? Acabou. Tchau. Esse é o segundo coração. Tipo de coração, tipo de solo. Terceiro tipo de solo, que é o semeado entre espinhos. Mateus capítulo 13, versículo 22. Abra a sua Bíblia aí. Mateus capítulo 13, versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. A gente chama isso aqui de um coração dividido. Sabe, irmãos, o mundo, ele pode dar muitas coisas para nós. Tem muitas coisas legais para se fazer no mundo. O problema é quando essas coisas influenciam a nossa vida cristã, influenciam o nosso relacionamento com Deus. Tem algum problema de você comprar um sítio e viajar? Tem algum problema?
Não.
Deus fica chateado porque você comprou um sítio?
Não.
Deus fica chateado porque ele te deu dinheiro para você fazer uma viagem? Só que quando esse sítio ou essa viagem começa a comprometer a sua vida cristã, ele se tornou bênção ou se tornou maldição? Maldição. Aquilo que deveria ser uma bênção se tornou o quê? Uma maldição. Então, quando fala dessas coisas, a fascinação, não são pecados. São coisas, mas esse é um crente que é o quê? O crente que está dividido. Ele está fascinado ainda, as coisas lá do mundo, lá de trás, ele olha para trás, ele olha porque ele vivia, e aquilo continua a encher os olhos dele, continua a brilhar os olhos dele. Ele não entendeu que a vida dele para o mundo acabou. Que aquilo não, é, não tem que ser mais o real valor na vida dele. E quanto mais atrelado você está a esse mundo, qualquer coisa que acontece nesse mundo, você fica afetado. Tem gente que fala assim, nossa, olha o que está acontecendo. Eu falo assim, calma que tem coisa pior. Vai ficar pior. Mas tem gente que fala assim, não, nós temos que salvar o mundo. Não, querido, nós temos que salvar as pessoas. Esse mundo já está condenado. Já era. Mas tem crente querendo, porque ainda é que nem, está que nem a esposa de Ló. Ainda está olhando para trás. Só que ela virou estátua de areia, de sal. Estátua de sal. Porque ela estava apaixonada ainda pelo mundo, pelo que o mundo podia dar. Ela estava ali, ai, não sei o que, não, eu quero. Aí os valores desse mundo ainda mantêm ela. Ela está preocupada com o status dela, com o que ela pode conquistar. No que... Não, querido, nós nascemos para conquistar. É como o dinheiro. O dinheiro é como um Deus para o mundo. Mas para mim, para você, não pode ser um Deus. Ele só é uma ferramenta. Depende do valor que você dá para ela. Se ele for um Deus para você, com certeza você vai ter dificuldade em dizimar, vai ter dificuldade em ofertar, porque é um Deus para você. Mas quando você entende que isso é uma ferramenta que Deus te deu, e você fala assim, não, o Senhor vai me dar mais, porque isso aqui não faz diferença na minha vida, e você investe, você ajuda, você abençoa, o que que acontece com você? Você entendeu que o dinheiro não é o seu Deus. Esse é o ponto. E o problema da fascinação do mundo, do que o mundo pode dar, é ele encobrir o valor que é o Evangelho para mim e para você. Eu lembro de um irmão, que a gente orava por ele, ele conseguiu um emprego e sumia. Eu estava lá na Vila Mariana. Aí um dia a gente chegou e falou assim, irmão, a gente não vai mais orar por você. A gente vai orar para você ficar desempregado. Nossa, mas por que vocês vão orar para ficar desempregado? Não, porque pelo menos desempregado você fica buscando a Deus. Porque quando você encontra um emprego, você some, desaparece, não quer mais nem saber que Jesus existe. Quantos conhecem pessoas assim? Ou seja, a palavra foi liberada na vida dele, trouxe alegria, ele recebeu a bênção, mas ele pegou a bênção e fez o que com a bênção? Transformou em maldição. Eu lembro de um senhor, muito crente, muito antigo, não confunda crente velho com crente maduro, nunca confunda. Crente maduro é aquele que tem maturidade, crente velho é só que está muito tempo na igreja. Os irmãos entenderam a diferença? A vida dele não mudou nada, ele continua lá. É como um navio fantasma que fica andando está lá andando. Mas a vida dele não muda nada. Não é transformado, não acontece nada na vida dele. Mas o crente maduro é aquele crente que está sempre sendo transformado, não importa a idade dele, que ele entende que ele precisa ser transformado. E eu perdi o que eu ia falar.
Tamo junto, pastor.
Amor, que bom que você me entende. Ai, Jesus. Então, irmãos, deixa eu ver se eu pego aqui. É o crente misturado, fala crente misturado. As coisas do mundo ainda fascinam ele. Ele ainda, as coisas do mundo ainda brilham, concorre com as coisas de Deus. Se ele, por exemplo, a gente costuma brincar, né? Eu fiz um dia um teste para ver os crentes misturados que eu tinha no prédio da igreja. Eu cheguei e falei para os irmãos, na quarta-feira que vem a gente vai fazer um churrasco. Você não precisa trazer nada, vai ter bebida, vai ter carne da boa, carvão, você não precisa comprar nada. Não, acho que eu pedi para trazer bebida só. Doce a gente vai comprar, tudo. E os irmãos, mas lotou a igreja na quarta-feira. Veio até gente para aceitar Jesus naquele dia. Foi bênção. Só que aí eu falei assim, irmãos, no outro final de semana nós vamos ter um encontro. E na segunda, na terça e na quarta a gente vai ter oração. Eu espero que você, com o mesmo coração, você venha aqui orar junto comigo às 8 horas da noite. O que você acha que aconteceu na segunda, na terça e na quarta? Pois é. Ali eu vi o quanto que a carne fazia diferença. A carne mesmo. Picanha, tinha picanha. Na época era picanha, não tinha que fazer financiamento que nem agora, não. Tá negócio. Seu Raimundo lembra, né, seu Raimundo? Pois é. Para ver o quanto que está misturado. Ali você checa, você olha assim, precisa crescer. Porque enquanto tiver misturado, querido, não frutifica. Porque se tiver que trocar entre vir para o culto e fazer um negócio, fazer alguma coisa, vai fazer um negócio. Outro dia eu peguei acho que foi faz quase um mês, eu peguei um aplicativo, vim para cá, porque a minha esposa tinha levado o Henrique para o hospital para ver um negocinho na garganta, que estava meio estranho. E aí eu peguei o aplicativo, vim para cá, e no aplicativo o senhor era um senhor da Assembleia. Glória a Deus pela Assembleia. E aí ele falou, aí eu falei assim, o que você vai fazer? Eu falei, vou trabalhar hoje. Ele falou, vai trabalhar, é? Eu falei, vou pregar hoje. Para mim não é trabalho, né? Mas a gente, né, fala. Aí ele falou, glória a Deus, não sei o que, começou aquele glória, quase rolou um culto no carro, né? Aí ele contando, ele falou, pastor, era 4 horas. Ele falou assim, ó, esse aqui é o meu último trabalho, estou te levando. Depois eu vou para casa, vou tomar um banho e vou pro culto. Não importa se eu vou ganhar mais dinheiro ou não. Eu fecho esse horário às 4 horas e vou para o meu trabalho, e vou para casa, porque eu vou cultuar o meu Deus. Aí eu falei assim, esse aí não é misturado. Esse aí, o dinheiro, ganhar dinheiro, as coisas do mundo não influenciam ele. Ele não baseia a vida dele nas coisas do mundo, no que o dinheiro pode dar. Ele baseia a vida dele em Deus. Então a palavra frutifica, porque como é que ele vai para ouvir a palavra? Um cara que deixa de trabalhar para ir ouvir a palavra. Pessoas, eu sei aqui, que vêm para cá, elas vêm cansadas do trabalho, acordaram muito cedo hoje e ainda assim vieram para cá e vieram com o coração para receber. O que você acha que essa palavra vai fazer no coração delas? Vai entrar muito. Agora, se a pessoa chega e fala assim, putz, tem que ir para o culto, putz, nossa, eu vou para o culto que senão minha mulher vai ficar brava, ô Jesus, eu vou para o culto senão a líder vai ficar brava comigo, ô Jesus, não, mas eu vou, mas eu chego só perto da palavra para não ter que ficar no louvor lá. Você acha que vai receber do mesmo jeito? Não. Aí não frutifica, e aí o que que acontece? O que ele pedir não vai acontecer, porque o amor não vai se manifestar na vida dele. Porque não valorizou aquilo que tinha que valorizar, que é a palavra de Deus. Jesus disse lá em João capítulo 15, que ele falou para os discípulos, vocês não precisam, porque vocês já são lavados pela palavra. A palavra tem o poder de me lavar, de te lavar. Pessoas trocam vir num culto, ou ir para a célula, ou ter um momento de oração, por qualquer outra coisa, e elas não sabem o que elas estão perdendo. E depois as coisas não acontecem e não sabem por quê. E é por isso que eu estou ministrando essa mensagem para você, para que no segundo semestre você entenda e venha de uma forma diferente, entendendo que eu e você temos que ter o coração aberto para receber a palavra de Deus. Todos esses, aí tem o último tipo de solo, que é o quê? O solo que caiu em boa terra. A terra significa que a terra estava sedenta para receber a semente, estava preparada para receber a semente, ela estava ávida para receber a semente. O que que aconteceu? Multiplicou a 30, a 60 e a 100 por 1. 100 vezes mais, 60 vezes mais, 30 vezes mais. Mas frutificou. É mais ou menos o seguinte. Vocês já viram quando tem show de uma banda de rock muito querida por aí, pelo mundo? As pessoas não vão e ficam às vezes 3 dias acampados lá na fila. 3 dias. Aí ela vai lá e fica lá fumando maconha por tabela, tal, fica lá 3 dias passando chuva, frio, verdade ou não? Quem lembra dos menudos quando vieram para o Brasil? Meu Deus! Meu Deus, o que teve de mãe indo lá com o filho? Nem sei os Justin Bieber da vida, mas imagina por aí. Aí tava lá, aí você imagina para assistir 2 horas de show, vai embora, gasta uma grana, Coca-Cola, R$50, sei lá quanto é que os caras metem a faca. É caro, até para ir no banheiro fica difícil. E aí a pessoa sai de lá, mas ela não recebeu nada de Deus. E aqui todo domingo, em outras igrejas, todo domingo, tem a palavra de Deus de graça. E essa palavra tem o poder de, dependendo como você abrir o seu coração para ela entrar na sua vida, de transformar a sua vida e das pessoas que estão ao seu redor. De você deixar um legado para pessoas que estão, que vivem com você. E muitas pessoas não valorizam isso. Trocam isso por qualquer outra coisa. Se alguém convidar ela para ir para o shopping, ela vai e deixa de vir para cá. Se alguém falar que tem uma festa, ela deixa de vir para cá para ir na festa. Aí, em vez de chegar, fala assim: não, eu quero louvar o meu Deus desde o princípio. Aqui chega, começa aqui às 6 da tarde. Eu vou louvar, vou adorar o Senhor, vou me colocar no Senhor, porque eu preciso do Senhor. O Senhor é tudo na minha vida. Então, o louvor é gratiologia. Gratidão, eu estou lá agradecendo ao Senhor, estou lá me derretendo ao Senhor, estou lá me entregando ao Senhor. E aí vem o momento de você continuar adorando, trazendo os seus dízimos, suas ofertas. Vem o momento de você receber uma oração pela sua necessidade. Vem o momento de você receber a palavra como você está recebendo agora. Palavra que, se você tomar posse dela, vai mudar a sua vida e vai mudar as pessoas, vai mudar a vida dos seus filhos, por conta de uma palavra. A palavra de Cristo sendo liberada na minha vida e na sua vida. E quando você valoriza isso, você toma posse disso, você fala assim: isso aqui é para mim, eu vou valorizar isso. Eu não quero que você, mas um dia eu gostaria que tivesse fila para entrar aqui. Está faltando mais unção, um dia vai ter mais. Mas eu já ouvi falar das reuniões de Catherine Kuhlman, que fazia fila para entrar. Mas fazia fila para entrar porque tinha muito mover de Deus, muita cura, muito milagre. Isso é muito bom, fala, é muito bom. Só que tem uma coisa que é muito melhor: é aprender a amar. É amar o seu irmão com os defeitos dele. É amar a sua esposa, seu esposo com os defeitos dele. É se dedicar como Cristo se dedicou para nós. A palavra do Senhor diz que o marido tem que morrer pela esposa, assim como Cristo morreu pela igreja. Ele morreu pela igreja. Percebe isso? Sabe, então, isso é um bom solo. E esse solo vai acontecer o quê? Vai frutificar. Sabe por que vai frutificar? Porque quanto mais você frutifica, porque você está com, essa palavra vai te transformar, cada vez mais que você é transformado, você é parecido com Cristo. E quanto mais você é parecido com Cristo, tudo que você pedir vai fazer, porque você não vai pedir, se você está sendo parecido com Cristo, você não vai fazer mais o seu pedido do jeito que você quer, você vai começar a fazer o seu pedido do jeito que Ele quer. E aí tudo ao seu redor vai começar a conspirar a seu favor. E é por isso que você vê muitos crentes não frutificando, por causa disso, porque não estão se parecendo com Cristo e não estão preocupados em se parecer com Cristo. Não estão entendendo que eles têm que ser transformados. É um caminhar, é um transformar. E a carne, o diabo e o mundo querem atrapalhar o seu crescimento. Querem que você seja insensível. Querem que você fique um crente afetado, que qualquer coisinha já, ah não, chegou, pisou no meu pé, já vou embora da igreja. Não, 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 esse pastor aqui, baixinho folgado, Ou se não, a fascinação do mundo, as coisas, a riqueza, do que pode dar. Agora não, agora que eu estou ganhando, não, agora eu vou viajar, aqui meu. Eu tenho certeza, irmãos, tem crente que Deus não dá dinheiro porque senão vai embora da igreja. É uma realidade. É uma realidade. Tem crente que Deus mantém daquele jeito, porque ele fala assim: você não está preparado ainda. Infelizmente. É uma verdade. Falou: se eu der isso aqui para ele, ele chispa, então é melhor não dar, deixa ele assim. Aí ele fica lá, pelo menos ele está lá buscando a mim até ele entender, porque fora da igreja não vai entender nada mesmo. Os irmãos estão me acompanhando?
Amém.
chamar a equipe de louvor. Sabe, o crente espiritual é esse. É esse que pegou a palavra, colocou para dentro e falou assim: isso aqui vai mudar minha vida. Isso aqui vai transformar minha vida. Sabe, tem uma frase que eu queria. Que eu ouvi de um homem de Deus. Ele diz assim: ser espiritual é dar frutos, andar em amor. Muitos já me disseram: pastor, estou sendo usado nos dons do Espírito poderosamente. E eu digo: que bom, você já alcançou o nível daquele jumento que Deus usou no Antigo Testamento. Mas Deus não usou aquele jumento para manifestar o seu amor. Sabe, a questão toda, meus queridos, é que o desejo de Deus é que nós nos amemos uns aos outros. E para eu amar um ao outro, eu preciso deixar Deus, o Espírito Santo, me transformar. Para eu ser transformado, primeiro eu preciso entender que eu não sou aquela florzinha de Jesus. Não sou aquela coisa fofa que eu acho que eu sou. Pastor, eu não mato, não roubo. Mas parabéns, continua assim. Mas Deus quer muito mais de você. Deus quer que eu e você sejamos transformados. Que a gente reconheça que nós temos problemas. E que esses problemas precisam ser transformados. Que eu tenho que dar respostas diferentes. Porque o Espírito Santo de Deus habita aqui. E se eu estou bombando na mesma prova, significa que eu não estou dando a resposta correta. Aquilo que Deus quer na minha vida e na sua vida. Quando eu e você entendemos que nós precisamos do amor de Deus para amar os outros, cada vez mais eu vou querer me relacionar com Deus, experimentar Deus, porque só eu preciso do amor dEle para eu amar os outros. Ninguém dá aquilo que não tem. Eu lembro que meu pai, uma vez, eu estava conversando com ele, meu filho devia ter uns 2 anos, 3 anos, estava brincando. E meu pai estava assim, observando eu lidando com meu filho. E ele falou assim para mim: você vai ser um pai melhor que eu. O bom é que eu estava sentado, não estava de pé. Aí eu ouvi aquilo, cheguei e falei assim, mas aquilo me, assim, foi muito forte para mim. Porque meu pai fala aquilo, meu pai já é falecido. Aí eu perguntei para ele: por que que o senhor está falando isso? Ele falou assim: é porque eu só te dei disciplina. De mim você só conheceu uma coisa: disciplina. Meu pai nunca me colocou no colo, nunca me abraçou, nunca falou eu te amo. Coisa que eu faço com meu filho: abraço ele, brinco com ele, zoo ele. Meu pai nunca fez, mas meu pai me corrigia. E era necessário me corrigir. Quantos me acompanham? Mas ele nunca me deu amor. Aí eu não tinha esse amor para dar para o meu filho. E aonde é que eu fui buscar esse amor? Em Deus. Fui buscar aos pés do Senhor, eu me relacionando com os irmãos, pedindo, conversando, vendo como os irmãos lidavam com os seus filhos. Então, quando eu comecei, isso foi tudo aonde? Na igreja. Eu louvo a Deus pela igreja. A igreja mudou a minha vida. O corpo de Cristo me apresentou a cabeça. E eu hoje vivo para pregar sobre o cabeça e para ajudar o corpo de Cristo a avançar. Sabe, eu e você não fomos chamados para continuarmos do mesmo jeito. Nós somos chamados para sermos transformados. E eu não sei como é que está o seu coração. Que tipo de solo que está. Se está duro que nem pedra. Se está como a beira do caminho. Se está com espinhos ao redor, que é o mundo, ou se está como boa terra, eu não sei. Mas eu sei que mesmo com boa terra, se está frutificando a 30, Ele quer que frutifique a 60 e a 100 por 1. Ele quer que você frutifique cada vez mais. Porque Ele sabe que você pode dar mais. Porque Ele é teu Pai, Ele te conhece, Ele sabe o que passa dentro de você. Ele sabe quando você encosta a cabeça no travesseiro, o quanto que você chora, nos seus problemas, nas suas situações. A pergunta é: você quer ser, abrir o seu coração para ser transformado? Falar para o Senhor: Senhor, pode arar a terra do meu coração. Eu quero ser frutífero. Eu quero que as pessoas te conheçam através do amor que eu vou derramar através de mim. É o teu amor sendo liberado através de mim, porque elas vão ver algo na minha vida que não vai ver outro lugar. Sabe, cristianismo, querido, não é religião. Cristianismo é relacionamento. Relacionamento com Deus que é vivo, um Deus que nos ama. E esse amor, Ele quer que seja liberado para outros. E quando as pessoas olharem para você, antes olhavam com aquela cara, você estava uma carranca antes, mas eles olham agora e veem um terno rosto, com amor, brilhando com amor, sendo liberado. É isso que Deus quer que a gente aconteça conosco. Não importa quantas pessoas você vai curar, como diz Paulo, se não tiver amor, não vale nada. É o amor. É o amor. É o amor que muda tudo. É o amor que transforma. É o amor que move a economia. Cada filho que nasce, o investimento, os pais que estão tendo filhos aí estão vendo o investimento que é. É um saco sem fundo. É um investimento sem fim. E você fala assim: se eu tivesse mais, eu ainda dava mais, verdade ou não? Agora você imagina, se você tem esse coração, imagina o seu Deus. O quanto que Ele quer dar. O quanto que Ele quer derramar. A pergunta que fica hoje é: você quer ser frutífero? Você quer ser mais frutífero? Você quer ser transformado ao ponto das pessoas olharem para você e falar assim: você não é mais o mesmo. Sua vida foi transformada mesmo. Sabe aquela mulher samaritana? Ela era rejeitada pela sociedade. Mas um dia ela se encontrou com Jesus, e Jesus se apresentou para ela e falou assim: eu sou o Messias, aquele que havia de vir. E depois, se ela se encontrou com o Messias, sabe o que ela fez? Ela não foi pegar água e foi para a casa dela. Não, ela largou o cântaro que ela ia buscar água e foi lá na cidade falar de Jesus. Porque quando a terra boa, quando a semente, a palavra entra na terra que está boa e está precisando da palavra, aquela vai frutificar. E toda a cidade foi lá, aceitou Jesus e falou assim para ela: antes a gente veio porque você tinha falado, mas agora a gente vê que Ele é o Messias. Tudo para apresentar o Messias, tudo para apresentar Jesus. Sabe, eu e você não fomos chamados na vida para pagar conta, para trabalhar só, não. Nós somos chamados para tirar vidas desse mundo, para levar para outro reino, que é o reino do amor. Porque aqui não tem amor, querido. Nessa terra não tem amor. Essa terra tem ódio e tal. Amor é quando entra Cristo. É quando entra Deus. Quero pedir que você fique de pé onde você está. Eu quero orar por aqueles que querem frutificar, que querem ser transformados. Fala: Senhor, eu preciso ser transformado. Eu preciso que as pessoas vejam o teu amor na minha vida. Eu preciso disso. Se esse é o seu caso, eu quero que você venha aqui à frente, que eu quero orar por você. Eu quero orar para selar isso, para falar assim: ó, vai transformar a sua vida de tal forma que as pessoas vão ver Cristo em você. As pessoas não vão conhecer você porque você falou que você é crente. As pessoas vão conhecer porque elas vão ver que você é crente, por conta das suas atitudes, por conta daquilo que você vive. Deus quer manifestar isso. Onde você está agora, feche os seus olhos e começa a pedir por essa transformação. Começa a pedir para o Senhor: Senhor, que as pessoas me conheçam, porque eu estou sendo transformado, porque eu reconheço que eu preciso dessa transformação, porque a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Todos aqueles que se encontram com o Senhor, a vida deles não podem. Isso é nascer de novo. Sabe, eu não sei o que você pensava sobre vida cristã, mas vida cristã é se encontrar com o carpinteiro e o carpinteiro transformar a nossa vida. Essas são as nossas atitudes serem mudadas, é nós reconhecermos que nós erramos, nós pedimos perdão para quem tem que pedir perdão, nós sermos transformados. Onde você está agora, começa a pedir para o Senhor, pede para Ele, fala: Senhor, vem, vem, manifesta, Senhor, me transforma, dá uma liberdade para o Senhor, fala: Senhor, te dou autoridade hoje, a partir de hoje, para me transformar. Sabe, se você quiser depois procurar o seu líder, fala: ó, te dou liberdade para você falar, se você vê alguma coisa, fica à vontade também, mas tenha uma atitude diante dos céus e terra, porque o Senhor quer fazer na sua vida, em nome de Jesus. Comece a orar, comece a pedir ao Senhor.
Seu amor me abençoou.
Qualquer um faz, Agora, tratar bem quem te trata mal, só quem tem o Espírito Santo dentro dele. Amém? Tenha uma ótima semana, cheia da presença de Deus, ótimas células, cheias da presença, cheias do amor de Deus, amor uns pelos outros, não puxa o cabelo das